Band FM é o lugar de fala da mulher.
Dando voz, né, a todas essas mulheres incríveis, cada dia uma convidada especial. E hoje, Bianca Silva. Olá, Bianca, seja bem-vinda ao jornalismo da Band.
Ilê, é uma honra estar aqui presenciando, né, o jornalismo acontecendo, especialmente representado aqui por você também, que é uma comunicadora que eu tanto admiro. Obrigada pelo convite.
Bianca é mestra em Direito pela UFBA, graduanda em Jornalismo pela UESB, colega, hein? Professora universitária e apresenta o canal Em Livre-se no YouTube, um canal de circulação literária que apresenta a literatura nacional contemporânea com ênfase na literatura local. Bianca, fala pra gente a importância, né, de leitura, o empoderamento também, e você por ser uma jovem, né?
Maravilha, olha, o canal Em Livre-se, ele surgiu em 2021 e literalmente eu já comecei o canal dando voz também, né, a essa literatura nacional contemporânea. Quando a gente fala de literatura, a gente pensa muito nos clássicos, mas a gente se esquece, né, da literatura que está sendo produzida hoje, agora, especialmente aqui em Vitória da Conquista, na nossa região, que é uma região que tem muitos escritores, muitos artistas. Então eu trago no Em Livre-se esse diálogo da literatura com outras manifestações culturais, e aí a partir disso a gente tem trazido aí, né, autores de Vitória da Conquista, escritoras também das regiões circunvizinhas, e a partir desse trabalho eu tenho acompanhado vários eventos, recebido pessoas também no podcast que eu apresento no canal Em Livre-se. E, enfim, a literatura é um lugar de fala, literalmente um lugar de empoderamento.
O que é empoderamento, né, para aquela mulher que tem essa dúvida?
Olha, é
um homem também, né? Que a gente tem que chamar todo mundo.
É um termo bem complexo quando a gente fala de empoderamento, mas partindo aí desse lugar da literatura, do direito, empoderar-se é tomar conta do seu lugar, assumir o seu lugar de fala, né? Então eu, Bianca, quando assumo meu lugar enquanto professora, enquanto alguém que também é de Vitória da Conquista, porque quando a gente fala de empoderamento, a gente pensa no gênero, da gente se reconhecer como mulher, mas a gente pensa também em outras variantes que nos compõem, né? Então a gente pensa no local de onde a gente fala, efetivamente, geograficamente e socialmente, também de gênero. Então pensar nessas variantes, né, de gênero, de raça, de classe. Então empoderar se é literalmente saber de onde se fala e se reconhecer. Então esse reconhecimento da literatura local, esse reconhecimento, né, das vozes femininas que são reverberadas também por meio da literatura, é uma forma de empoderar-se, digamos assim, tanto quem produz a literatura como a gente que é leitora, né, o meu caso, enquanto leitora.
Isso tem a ver com literatura para transformação social?
Verdade, sim, impossível pensar a dimensão literária sem pensar nessa transformação social. Agora mesmo, dia 11 de abril, eu vou mediar um lançamento de uma obra que é a primeira obra sobre Barda Estiva, a cidade de Barda Estiva, que é de uma escritora mulher, Micaela Cajazeira Ramos. Ela escreveu O Homem que Virava Toco, que é uma obra que transita entre o real, o simbólico e o imaginário da cidade de Barda Estiva e da Chapada Diamantina como um todo. Então, literalmente é a primeira obra sobre a história de uma cidade. Então, literalmente vim para transformar, vim para trazer esse reconhecimento de si, esse empoderamento das pessoas que vivem naquele local. Então a literatura é sim um mote de transformação social, e a gente vê isso, né, por meio dos eventos literários, a gente vê isso por meio da identidade que é gerada por meio da literatura. Então, assim, seguindo o lema, né, da primeira feira literária de conquista que nós tivemos aqui o ano passado, literatura é liberdade. Então, literatura a gente associa também a esse reconhecimento, a essa liberdade, a essa busca pela identidade, e consequentemente, à medida que a gente se liberta, a gente se empodera e a gente se transforma, e transforma, né, o mundo à volta.
Professora Bianca, a professora, ela leva esse exemplo de empoderamento para dentro da sala de aula, e quando o leva, de que forma, quais são as ações?
Bonfá, prazer te ver aqui. Veja bem, eu levo isso para a sala de aula, isso porque eu sou professora de direito, né? Sou professora aqui nas faculdades, na FAINO, na FASA, e veja bem, eu ensino tanto disciplinas dogmáticas como direito eleitoral, direito civil das famílias, como também uma das disciplinas que eu ministro é direito e arte. Então, nessa disciplina, eu também trago esse diálogo nas outras disciplinas, nos outros componentes, mas em direito e arte eu consigo trazer ainda mais esse diálogo, né? Aproximar os alunos dessas manifestações artísticas. Na última semana mesmo, eu levei os alunos para uma visita técnica à exposição Memórias e Quintais de Silvio Gessé, né? Então o pessoal teve a oportunidade de conhecer a história de Silvio por meio da transmissão do documentário, teve a oportunidade, né, de conhecer as telas dele, a produção, de se reconhecer, já que a obra de Silvio é altamente identitária e retrata, né, o nosso sertão, a nossa caatinga. E obviamente, quando a gente fala de direito e arte, a gente vai pensar, obviamente, no acesso à cultura, que é também um direito fundamental. Então, além de contextualizar esse acesso à cultura enquanto direito humano, enquanto direito fundamental, eu acabo trazendo também esses alunos para acessarem essa cultura aqui, presencialmente, digamos assim. E também por meio do canal Em Livre. Se volta e meia, eu estou compartilhando os links com os alunos para que eles possam partilhar desses momentos também.
Obrigado.
Professora, passar para os nossos ouvintes, né, essas mulheres que vem tendo essas conversas também pelo YouTube aí no canal, o Em Livre-se, né? Um nome bastante interessante. Quem não tem acesso, né, a um livro, tem muitas pessoas que ainda não se aprofundaram mais. Qual o chamado que a senhora faz?
Assim, olha, hoje a gente tem, né, o livro como forma de acesso, uhum, à literatura, mas hoje a gente tem um acesso muito amplo às redes sociais, né? O acesso à cultura, ele tá muito disseminado. Tanto é que o canal é Em Livre-se, e o Em Livre-se, uhum, se conecta com a ideia de livro, mas também com a ideia de liberdade. Tanto é que eu falo que é um canal de circulação literária, em que eu conecto a arte literária com outras manifestações artísticas. Então, acessar a produção de conteúdo hoje é muito grande, muito amplo nas redes sociais. Então, acessar as redes sociais, selecionar o conteúdo que você vai acessar, é uma forma de acessar a cultura, né? É uma forma de acessar por meio desses produtores de conteúdo digital, é também uma forma de acessar a cultura, a leitura. Quem acessa hoje o canal Em Livre, se não são somente leitores, então tem pessoas que nunca leram uma obra literária e estão ouvindo falar, né, sobre cultura, sobre literatura, então é também uma maneira de acessar aí essa produção que, aliás, está acontecendo aqui no nosso sertão da Ressaca. E aí eu trago tudo isso a partir, né, de escritoras, de autoras, de autores, enfim, de todo mundo que tem feito a arte reverberar por diversas manifestações.
Que trabalho bacana, viu, Bianca? Parabéns. Deixa aí as suas redes sociais todas e os nossos agradecimentos aqui a você. Muito legal sua entrevista. Parabéns pelo canal. Tem no YouTube, Instagram e Facebook?
Isso. Tô no YouTube com o canal Em Livre-se. Tô também no Instagram com o @BiancaSilvaBA, que é o meu perfil. Por lá vocês conseguem acompanhar toda a nossa produção. E é claro que o Em Livre-se também está aberto a parcerias, a patrocínios. Então, quem tiver interesse de associar, né, a sua marca à nossa produção, é só mandar um direct.
Faz indicação de um livro aí para quem tá ouvindo agora.
Bom, vou indicar uma obra que tá em pré-venda, que é O Homem que Virava Toco, de Micaela Cajazeira Ramos, tá bom? Que é uma autora que tá produzindo agora, hoje, em Barra da Estiva. E vou indicar uma outra produção também, que é A Finitude das Coisas, que é de um autor de Vitória da Conquista, de Nélio Silzantovi, que foi finalista do Prêmio Jabuti, o maior prêmio literário, né? O maior prêmio de literatura brasileira, e que é de Vitória da Conquista. Esse, então, eu já indiquei dois ainda.
Esse tá na minha estante, o do Nélio. Será o próximo que irei degustar.
O Marcelo Bonfá, também a professora Luciana Nery aqui, estão sempre indicando livros. O Marcelo, ele vai a várias feiras literárias. A importância de uma feira literária, né? A gente teve, como a senhora bem disse, aqui em Vitória da Conquista. O Marcelo tá sempre acompanhando. A gente tem a Fli Belô, né, Marcelo? Que já vem...
Afligir, né?
Afligir, né?
A primeira, né?
Bianca trabalhou lá com a gente, em trabalha também essas, na Fli Belô,
né? Estive na Fli Conquista.
A gente planta uma semente para quem nunca teve acesso, né, a esse tipo de arte, de cultura ali, mas também enriquece quem já tá ali consumindo há muito tempo. Você não perde, né?
Exatamente.
Verdade. As feiras literárias são um momento de democratização da literatura. Quando você me perguntou como é que a gente vai acessar a cultura, a leitura, mesmo sem acesso ao livro, eu acho que a feira literária tem esse papel, uhum, né? Tem esse papel de permitir esse acesso, de democratizar a leitura, o livro e esses outros diálogos com outras manifestações artísticas.
Então é válido sempre, né? O incentivo à cultura, né, gente?
Sempre.
Demais.
Sempre,
né? Já seguindo aqui, tá? Já seguindo. Ganhou mais uma seguidora.
Mais uma seguidora.
Eu sigo de volta.
Opa, muito bom. Ótimo falar com você. A gente agradece aqui em nome de todos os colaboradores da Band.
Eu que agradeço.
Tá, a gente ama gente, pessoas, e esse espaço está sempre aberto, né? Independente aí do mês.
Maravilha, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Pela oportunidade de estar aqui com esses comunicadores que eu tanto admiro. Sheila, Bonfá, Luciana, obrigado. Muito obrigada. E eu sigo aí na comunicação literária. Grande abraço para vocês.
É isso aí. Jornal Band News. A gente falando em educação, em cultura, Marcelo, tem uma notícia bem importante.
É, a Câmara aprova um novo ensino médio após acordo sobre carga horária de matemática